Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho, e nesta segunda parte nós vamos falar sobre Avatar. Então se você não viu Avatar, ou não quiser escutar spoilers, não escute esse programa. Se prepare, veja Avatar, e vem aqui conferir, e continuar conferindo essa parte. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Dá 10, moleque!
Thiago Siqueira.
Se você ainda não viu Avatar, feche esse programa, corra para o cinema e tenha a melhor experiência audiovisual de sua vida.
Vamos todo mundo assistir Avatar, nós vamos comentar neste programa tudo que está relacionado à experiência que é assistir Avatar no cinema.
Resumindo, é 2,10 e 1,9, mas com uma argumentação.
Exatamente. E Maurício, já que aqui não tem quadro de mesa, a gente vai entrar no pau. Pra onde é que a gente vai agora, Maurício?
Bem-vindos ao mundo esse! Espetacular de Avatar!
I'm making an offer again. I'm a cop, you idiot! James Bond. Life was life.
You can't handle the truth! Here's
Johnny! I'll be back!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast. E 12 anos depois, James Cameron vem com Avatar. Quando começaram a divulgar as primeiras imagens, as primeiras informações, assim, todo mundo... James Cameron fazer uma animação? Que bichos estranhos são esses, meu Deus? Bichos azul, esticados? Que seres estranhos, né? Um filme, assim, uma animação com bichos estranhos, nada carismáticos, pelo menos nas imagens, não tinha carisma algum. Assustava, né?
Desde quando eu soube do Avatar. Beleza, Avatar, filme de espaço. Uhul, vai ser espaço, sendo universo de novo. Loucura, vamos ver então. Quando eu fiquei sabendo que ia ser captura digital, já falei, não sou fã de Senhor dos Anéis, das capturas aí do digital, não sou fã do como já citei aqui também no cast Zemex, bem lembrado, juras. Eu fiquei muito com o pé atrás, tipo, ai, o que esse cara tá inventando?
Aí depois ele mostra... imagens, pessoas, live action com animação.
Eu pensei, que é isso? Que é isso? Também tem no...
Roger Rabbit.
Né, não, e no próprio Senhor dos Anéis.
Exato.
Tem essa interação. Eu pensei, será muita fantasia? Porque, já falei, confesso, é o melhor filme pra mim do James Cameron, Exterminador do Futuro 2. É real. Não tem nada ali de captura digital. A não ser, claro, o T-1000. Primeiras imagens que vem, ih, achei colorido demais.
Muita crítica, né? Muita crítica veio, né? Todo mundo, cara, James Cameron, fracasso, né?
Eu vi em 13 polegadas, na minha tela de 13 polegadas, então fiquei aquilo ali, deu pra ver muito colorido, obviamente, muito colorido, e uns bonequinhos, negócio ali, que já disseram aí, eu ouvi, muito legal, é Thunders Smurfs, é metade Thundercats, metade Smurfs. Ai, que é isso aí? Só foi mesmo dentro do cinema. É quando a gente for falar de dentro do cinema que eu falo.
Por isso, esqueça tudo que você viu na internet, de imagem, de trailer, de crítica, ou o que for. Esqueça tudo. Quando você entra no cinema, e o mocinho lá da projeção aperta o play, meu amigo, você entra num universo jamais visto.
Até porque esse é o filme pra ser visto no cinema. Esse é o filme pra ser visto no cinema.
Vai ser bacana ter em DVD, em Blu-ray depois, vai ser demais. Mas não perca a oportunidade de ver no cinema.
Eu quero que aqui alguém me diga, não estou dizendo que não existe, então, como eu falo, quero que alguém me diga, quero que me lembrem de filmes que tenham um universo desconhecido, somente de universo desconhecido, ou boa parte de, não um filme que tenha uma ceninha, ou uma alusão, ou um pesadelo, ou um sonho bom. Eu quero um filme que tenha muito parecido, mais de 50% de sua metragem em cima de um universo desconhecido, vamos lá.
Senhor dos Anéis, com a Terra-média.
Star Wars, a galáxia é muito, muito distante.
Harry Potter, o mundo dos bruxos, né?
Jornada nas Estrelas, com a galáxia, todas as suas peculiaridades, todos os planetas diferentes, todas as culturas diferentes. Stargate.
Perfeito, isso basta. Mais um exercício então, aliás, para concluir o exercício, fechem os olhos. Todos, quem já viu o filme, fechem os olhos também. Visitem agora todos esses universos fechando os olhos.
Lembra lá daquela do Senhor dos Anéis, da Terra-média, lembra do mundo dos bruxos, com os olhos fechados ainda, lembra do mundo dos bruxos. Lembra lá dos planetas, das naves, do Star Wars?
Ainda de olho fechado, algum destes filmes, isso sim, agora vai ser só pra quem já viu Avatar. Algum destes filmes que a gente tá lembrando, pensando agora, tudo de olho fechado, eu estou de olho fechado, consegue ter a verdade mágica de Avatar?
Não existe. Eu acho que esse é um dos momentos desse programa, um de vários que a gente vai bater palma várias vezes pro James Cameron por causa desse filme. Mas esse é o primeiro momento que a gente tem que bater palma pro universo criado por James Cameron. Que fantástico, espetacular. Eu nunca me senti...
Como vai ser citado eu nunca, né? Avatar vai ser sempre seguido de eu nunca.
Nunca na história desse país.
Eu nunca imaginei, eu já citei em várias... Já esse Jurandir disse que o centésimo foi a primeira parte, esse é o centésimo primeiro. Em 101 vezes eu nunca disse uma coisa diferente dessa. Eu gosto de filme de verdade. Eu gosto de tocar. Eu gosto de pessoa. Eu gosto de pessoa. Eu, Maurício, cético quanto a filme fantasia. Eu fiquei 30 minutos quando começou o logo da Fox até os 30 minutos iniciais de boca aberta. Eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. Como é que aquilo que eu nunca vi na minha vida, não consigo tocar como sendo real, tava sendo crível.
Maurício,
é de chorar, Maurício. É de chorar de felicidade, de um milagre na tela do cinema. E de novo, não me contradizendo, porque falei muito na primeira parte desse cast. A luz do dia. O que é aquela cena onde o Jake a primeira vez sai, a luz do dia, correndo naquele campo. Aquilo é um milagre do cinema.
Eu acho que o James Cameron foi em menor escala, porque ele não criou um universo, ele criou um mundo, mas maior em ambição. Porque ele não quis criar um universo, ele não quis criar vários mundos se interligando, ele quis criar um mundo. Você sente a textura de cada folha de cada uma daquelas plantas, você vê e teme cada um daqueles animais que aparecem por lá, você sente que aqueles animais existem, você tem textura.
Exato, o mundo
tem vida.
A luz
do sol bate, reflete e faz refração e cada um, você vê a física funcionando ali.
Perfeito, física, perfeito. E aqui a gente sabe, porque a gente faz o cast, quem ouve já sabe também. Esse cara estudou física, então tá ali, faz sentido. O cara tá se comprometendo com o que ele sempre quis, do que ele sempre foi atrás. Não é só cinema, ele não larga o que ele estudou na academia também, como filosofia e física. Olha aqui, ó, faz Star Wars, a nova saga, 1, 2, 3, parecer Atari.
Verdade, é verdade. Sem querer menosprezar.
Sem querer menosprezar, Mas o que se louva aqui é a dedicação deste animal. A dedicação. Não vou apresentar algo, isso George Lucas não teve carinho. E aqui, ó, eu quero que todo mundo fã de Star Wars esteja ouvindo agora. George Lucas não teve este carinho com o mundaréu de fãs que se criou desde a primeira estreia de episódio 4. Ele não teve esse carinho. Se George Lucas tivesse esse carinho, hoje nós não estaria falando desse amor com o Avatar. Mas não teve. E 12 anos da vida de James Cameron, esse cara se dedicou ao que ele apresentou em Avatar.
Estamos falando apenas do mundo criado. Não falamos de personagens, não falamos de história, não falamos do que envolve este mundo. Estamos falando do planeta criado por James Cameron. Pandora.
Nenhum parque de diversões. E vão sim agora. Porque a história é assim. Vão agora criar em cima do que foi criado. A vida é assim. Mas até então, é antes de JC, Jesus Christ, James Cameron, e depois de JC. Até Avatar, nada foi visto igual. Nada. Nenhum Exato. Parque de diversões. Nenhum videogame motherfucker. Nada. Nenhum clipe de Michael Jackson. Zero. Nem clipe de Michael Jackson. Nada. Nunca. Nada foi tão fantasiosamente lírico, poético, com a possibilidade do cinema te levar para um mundo que tu nunca pertenceu, que o cinema tem a possibilidade de fazer o relato e ele se baseia a vida inteira, o cinema é criado em cima da nossa vida. Então tem o cinema real, aquele que se identifica, assim, uma casa, uma parede, um solo, estrelas, estrelas. Universo, o desconhecido. Vamos lá. Território desconhecido. Todos os filhos da mãe que tentaram se arriscar nesta área nunca fizeram algo 10% do que conseguiu Avatar.
Este universo todo criado por James Cameron, você sente que tem vida. E é por isso que quando você senta na frente de uma tela de cinema para assistir Avatar, você tem que se deixar ir. Você tem que, como a experiência do 3D hoje em dia, o que é? É você entrar no filme. Aqueles momentos iniciais, aqueles 30 minutos que o Maurício... Cara, é demais 30 minutos. Eu digo que é uma hora linda.
É, eu perdi o tempo. Mas é isso, é a primeira, é o primeiro ato.
Aquela toda introdução de explicando como é, como você vira um navio, você entendendo a cultura, eu me sentia participando daquilo. Parecia que era eu que estava aprendendo a montar. Naquela espécie de cavalo.
O que é o poder de nós como espectador vibrar junto e fazer como demais. Jake, vamos lá, vamos virar Avatar de novo, vamos voltar para aquele sonho bom, para aquela coisa maravilhosa, para aquela vida, segunda vida, o que é aquilo? Não sei, é filosofia? Vamos lá. Tu embarca junto, tu quer que ele volte para aquela vida? Tu quer que ele volte como Avatar? O que é a descoberta do planeta... Porque o Sikas tá meio calado, que o Sikas é muito fã de Star Trek e tudo. Sikas, tu conseguiu perceber isso em Avatar? A dedicação de o cara fazer que um universo totalmente novo seja crível? A gente falou no cast primeiro aqui, lá em Segredo do Abismo, lá em Aliens, o Resgate, com a preocupação dele ao redor, no universo ao redor do elemento principal, o ser humano, o universo ao redor ser crível, as máquinas funcionando, então ele podia ser um doutorado em mecatrônica. Aqui igual... É impressionante, cada elemento é crível. Eu nunca vi isso em Star Trek, eu nunca vi isso em Star Wars, nunca. O George Lucas focou nos androides, no sabre de luz, mas esqueceu a porra da pedrinha que tava no fundo. James Cameron não esqueceu nada. O universo de Avatar louva a James Cameron. Obrigado por nos enxergar, obrigado por nos dar vida. Ninguém nunca tinha nos olhado, aliás, nunca ninguém tinha nos criado.
Enquanto muita gente... Esqueci de focar e apostava em muitos elementos ao mesmo tempo. O que o Cameron fez? Ele focou. Ele, vamos focar na experiência, na interação daqueles seres vivos. Que é o que a gente tem aqui. Quando a gente vai caminhar num parque, por exemplo, você está interagindo.
Não, é perfeito. E tu viu agora que da tua boca saiu seres vivos. Então tu consegue entender aquilo como ser vivo. Embora ser totalmente animado, tu mesmo colocou como ser vivo. Tu viu?
Você consegue interagir. Você consegue se imaginar interagindo com aquilo ali de maneira absolutamente real. Você não vê diferença entre uma fotografia tirada... Vamos dizer, num parque, por exemplo, de uma árvore. E um fotograma de Avatar, cara.
Sou amigo de muitas pessoas que trabalham com computação gráfica. E o que muitos deles dizem é que tudo aquilo que é criado pra ser pano de fundo, ninguém olha. E eles ficam com muita raiva disso porque eles passam tanto tempo criando aquele pano de fundo pra destacar ou até pra não tirar o foco do principal que tá ali, né, da câmera, sei lá, que tá num personagem... Que é que eles ficam pensando assim, poxa, a gente trabalha tanto e ninguém olha. James Cameron fez uma coisa que, pra onde você olhar, você vê vida, você vê alguma coisa se mexendo, você vê um reflexo, sei lá, assim, o sol tá, a luz do sol tá entrando em algum lugar, ele chega no finalzinho, pega numa planta, aí tá escorrendo uma gota de uma folha, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no centro da tela, nos personagens. Você olha ao redor, você fica, meu Deus, isso tem vida, cara. E isso faz com que a gente embarque de um jeito que a gente se sente um personagem ali, porque é tão crível e fantasioso ao mesmo tempo, porque, como o Maurício falou, né, que gosta muito do cinema real, né, aquela que se identifica mais, assim. Eu, por outro lado, eu vejo o cinema como a fantasia. Eu vou assistir um filme pra ir pra fantasia. Por isso que eu gosto desses filmes épicos demais. Senhor dos Anéis, de Harry Potter, agora de Avatar, que agora entrou no top de todos, assim. Eu gosto de ir pra fantasia porque o real eu posso vivenciar. Eu posso não ter vivenciado o que tem em algum filme, mas posso vivenciar daqui uns dias. O do Avatar não. Só o cinema pode me proporcionar isso. Por isso que eu fiquei tão encantado. Encantado de uma forma que, quando acabou a sessão, eu tirei aquele óculos 3D e eu tava com a dor no pescoço tradicional de quem vê um filme 3D. Principalmente um filme de mais de 2 horas. E fiquei sem palavras. Eu fiquei calado, assim, olhando. Esse cara. Eu imagino na minha cabeça em várias informações ao mesmo tempo, assim, o cérebro tentando juntar todas as peças daquilo que eu já tinha visto.
É aquele filme de tu ficar meditando no final da sala. Porque vai desde. É que depende do espectador também. O espectador que tá assistindo o filme, ele mergulha na história do cinema fora aquela tela ali. A gente que tá comendo informação de cinema todo dia, a gente que tá acompanhando o trabalho desses diretores durante anos, a gente que conversa sobre cinema, a gente fica bobo quando acaba o filme, sabe? Acaba o filme, eu não quero pegar meu saco de pipoca e jogar no lixo e ir embora. Eu quero olhar pro meu parceiro do lado e dizer, cara, tu viu isso? Tu assistiu junto comigo isso?
Cinema é compartilhar, cara, é compartilhar, é você dizer, olhar pra outra pessoa e dizer, caramba!
Não, mas na verdade, Zicas, há de se dizer também que a gente, todo mundo já sabe. O cara falou tanto desse filme, James Cameron, que a gente já sabe que é animação. A gente sabe que não é real.
Exato.
Mas daí quando começa o filme, o bon vivant senta na cadeira e diz assim, vamos lá, James Cameron, mostra que tu sabe então, vamos ver se tu é tão bom assim. Eu não vou acreditar nessa porra, vamos lá. Porque muita gente vai no cinema assim, muita gente vai, que daí começa um negócio que é muito interessante, que é, quando começa a falar bem, muita gente começa a falar assim, ah, vou lá ver essa coisa de chupação de pau de James Cameron. O pessoal não consegue compartilhar da alegria alheia. Vamos lá ver, não pode ser tão bom assim essa porra, vamos lá. Muita gente conseguiu comentar lá no cabine do celular sobre isso. Ah, eu quero conferir se isso é tão bom assim. Ficam duvidosos, esmola demais, o santo desconfia. Então o povo tem que largar de ser besta, entendeu? E de acreditar, ter esperança, ter fé. Quando começa o filme, eu sei que não é real. Eu sei que a porra não é real. Quando eu falei aqui que eu gosto do real e aquilo lá achei real, é o que eu vou explicar agora. Sei que não é real, tá passando aquilo. Mas daí esse cara não faz, como lá no começo do primeiro cast eu falei, no cast 1, sobre James Cameron, que lá se Ridley Scott resolvia esconder o Alien, Aliens, o resgate, James Cameron resolve mostrar. Aqui ele também faz isso. Ele tá sabendo que toda a humanidade tá indo ver o filme dele e conferir se essa porra vai soar real. E ele me mete um close nos pés de Jake como um avatar. E tu consegue sentir aqueles dedinhos.
Tu vendo antes que ele tava numa cadeira de rodas, sem poder mexer a perna.
Sem falar nisso, né? Todo mundo vai esquecer do Jake com as suas pernas, com um problema nas suas pernas. Olha o que é aquele efeito especial, então. O filme é um desbunde. É um desbunde.
De cuidado, né?
Com tudo. O filme é uma suruba. Se você nunca participou de uma suruba, é o mais próximo de uma suruba.
Mal, vamos sair das metáforas sexuais, cara.
É todo mundo. Não, é metáfora sexual, porque sexo é o maior prazer que o ser humano não conhece. Entendeu? Então por isso que eu faço a conotação sexual. Por isso. Porque o orgasmo é a maior sensação que o homem conhece. Agora tem a segunda, Avatar.
Agora só uma coisa. Eu acho que o grande feito do Cameron foi tornar cenas triviais magníficas. E cenas magníficas triviais. Você simplesmente embarcava com aquilo ali. Podia ser aquele efeito, por exemplo, do pé que vocês citaram. Dos pés do Jake lá, como um avatar, se mexendo na areia. Você viu os grãos de areia se mexendo.
E quando ele resolve mergulhar, tu pensa, dá, agora vai soar falso. Não, tu tá mergulhando junto, cara. Tu mergulha junto com aquilo lá.
E a história, ela vai se montando de uma forma, porque... Quem não conhece nada do filme do Avatar pensa que o Jake Sully, que é o personagem do Sam Worthington, ele é uma pessoa sem deficiência nenhuma, né? Até o momento que eles desembarcam, que o, os marines desembarcam em Pandora, aí sim você vê que ele sai na cadeira de rodas, né? O protagonista é paraplégico. Tem alguma coisa diferente aí. Vamos lá.
Será que não é uma metáfora essas pernas imóveis? Porque Sam, sim, é o defensor da humanidade. Da humanidade, eu digo no quesito humano, não humano gênero homem. Na questão da bondade, na questão da paz. Será que não é isso? Porque ele é o ser contra os marines, todo mundo quer fuder com tudo. E ele não tem muita coisa o que fazer, então ele tá com as pernas. Se é mãos atadas, é pernas atadas. Não seria?
Isso teve mais em a ver dele conseguir sentir o chão apenas com o avatar dele. Ele não conseguia sentir o chão da Terra, porque ele não conseguia tocar no chão da Terra. Perfeito. Ele conseguia sentir o chão de Pandora.
Se lá em 89 ele dá um alerta à humanidade, olha aqui, olha o que nós fizemos com a Terra, vamos se ligar. Parece que ele meio que deixa, ó, vou fazer de outro jeito então. Não vou mais fazer alienígena mostrando o alerta ao homem. Eu vou mostrar o homem em contato com outro universo e vou deixar o livre-arbítrio. Eu vou mostrar um universo fantástico. E nesse filme mostrar que mesmo assim nós vamos conseguir foder com esse universo. E vou mostrar a batalha desse outro universo que é tão rico e tão bonito que vão lutar com unhas e dentes. É isso que ele faz em Avatar.
Já estamos bem no futuro, 2154. Os humanos já conseguem colonizar outros planetas, normalmente. E conhecem esse planeta Pandora, onde tem uma pedra chamada Unobitanium. Que ela vale muito. Um quilo daquela pedra vale 20 bilhões de dólares. E Pandora tem um recife enorme. Então esses humanos querem pegar esse material precioso. Só que nesse planeta moram alguns nativos chamados Na'vi. E eles tentam negociar há muito tempo com esses Na'vi para tentar... Ah, deixa a gente tirar nossa pedrinha. E os Na'vi protegem a Terra por um motivo específico. A gente vai comentar
e os humanos não entendem. Os humanos simplesmente não entendem esse motivo. Tem uma frase da Neytiri, que é a princesa local, fazendo analogia com o nosso sistema, é que ela diz, vocês são como crianças. A gente não consegue ensinar vocês. Colocar mais conhecimento em vocês, vocês já acham que sabem tudo.
Exatamente.
Porque o entendimento que elas tinham, que a Neytiri e os outros Na'vi tinham com os humanos, eram como cientistas. E eles já vinham lá com as suas ideias próprias e não estavam abertos para o que Pandora realmente é.
Sabe a maravilha que é Avatar? É como se a gente pudesse voltar ao Jardim do Éden, ao começo da história da humanidade. É tão feio já mostrar aqui, né? Como é que se faria o Avatar em live action totalmente? Como é que se faria? Mostraria uma Terra, tá? A gente já conhece a nossa Terra, a gente já tá sabendo que tá bem mal cuidadinha. Então o presente de Avatar é como se a gente fizesse uma meditação totalmente, então aí coligado com o Avatar, o lance é filosófico. A gente fez uma meditação e voltasse lá no início e visse a beleza que era a nossa Terra. Então o Avatar te mostra isso. Com o Avatar, um outro universo que James Cameron cria, ele recria, por que não, a nossa Terra. E dá de presente para nós, espectadores, poder enxergar como era lindo a nossa Terra e nós conseguimos acabar com ela.
Ele já dá uma citação de filho. Em 2100 e tanto, onde a história se passa, a Terra praticamente já era. Recursos naturais, bau.
E se você pensar, é o que vai fazer os humanos saírem da Terra, é buscar um outro habitat, né? Então,
tá explicado. Que Pandora não era propício pra isso, porque o ar era tóxico.
Exato.
Eles não tinham interesse nenhum em colonizar a Pandora para habitação. O único interesse deles em Pandora era meramente econômico.
Exato, extrair esse bem precioso, né?
Exatamente, Jurandir. E o nome Pandora já tá dizendo, Pandora significa você libertar alguma coisa nova. E foi isso que James Cameron fez com o Avatar. Ele abriu a caixa de Pandora para a motion performance, para a captura de performance com o movimento.
O protagonista, o Jake Sully, ele aceita participar desse projeto porque o irmão dele estava totalmente envolvido com o projeto. Só que o irmão dele morreu e o Jake aceita assumir o cargo do seu irmão. Mesmo não
até
sabendo de nada.
Ele era o único que podia, né? Ele era o único que podia.
Até porque o DNA é o mesmo, né?
Isso. O único que podia usar o avatar do irmão dele, o Tommy, era ele.
Quando a gente joga, fazendo uma analogia com o mundo virtual, que é o que acontece, a internet é o reflexo do James Cameron aí, o nome Avatar diz isso, né? Quando a gente cria um personagem no Twitter, o Twitter lá é o nosso avatar. Quando a gente fazia lá o Second Life, é isso. Quando a gente joga online com alguma coisa, esse é o nosso avatar. A nossa representatividade no mundo é o nosso avatar, quando estamos falando em sistemas online, né? E isso é o que mostra o filme de uma forma bem bonita e pegando mais pro lado ambiental. Isso que o Maurício falou foi brilhante. O James Cameron deu uma oportunidade da gente enxergar como era o nosso planeta antes de toda essa devastação que ele sofreu. E, o fato de eu ter tanto carinho por esse novo filme, porque é justamente tudo aquilo que eu acredito. A gente comentou recentemente, né, Mal, sobre a energia, o poder da energia. E o que são os Na'vi com esse planeta? Eles vivem para a energia.
Eles são abastecidos, eles são abastecidos, assim como nós somos. Esses dias eu ouvi de uma amiga minha que estudou, não estuda mais física, e ela dizia, cara, tu piraria de saber que existe uma energia que nos movimenta. Que a gente não dá bola pra isso. A gente tá aí entre nossos computadores, videogames, é trabalho. É tanta poluição por nosso redor que a gente esquece de sentir uma coisa que, obviamente, nos movimenta. E nesse Avatar, nesse planeta, nós conseguimos perceber, como tu bem disse, esses personagens vivendo dessa energia. É viva essa energia ali. Parece que é um negócio realmente que tu entende. Por isso, de novo, presente. E não só é uma revolução tecnológica, o filme é um dos filmes... É o filme de maior poder no quesito warning, de conscientização. É o maior êxito que eu já vi no filme conscientização, pela riqueza. Não adianta aqueles filmes políticos contra, alertando globalmente o nosso, os carinhos ao nosso universo. Não adianta esses filmezinhos políticos, esses institucionais. Tu tem que ser também humilde ao ponto de prover alguma coisa ao espectador, não só pedir. Cameron, dá ao espectador. Olha, eu tô te pedindo pra cuidar, mas tô te mostrando a beleza. Esses filmes de conscientização, eles querem é polemizar, eles querem aterrorizar. Não é assim. Assustar. Não é assim. Isso também fazem com a pirataria, né? Não pirateia, você vai preso. Não é assim. Tu tá pedindo algo pra pessoa, seja humilde de oferecer algo à pessoa. Cameron pôde ter falado no palco do Oscar que ele era o rei do mundo, mas mesmo assim, esse cara tem humildade de proporcionar algo às pessoas, não só de ficar pedindo, suplicando.
A gente comentou naquele podcast do Atividade Paranormal, mas aqui a gente tem uma explicação científica para a questão da energia. A Grace, que é a cientista vivida pela Sigourney Weaver, ela fala sobre essa energia. Ela diz que o próprio planeta, o próprio Pandora, é como se fosse um computador gigantesco, no qual as informações são passadas de seres vivos para seres vivos, que inclusive possui uma espécie de entrada USB embutida em seus corpos. Isso. A gente tem aquela árvore gigantesca, que é a árvore da vida, que ela absorve as memórias. Ela consegue interagir com os seres vivos de uma maneira absolutamente única.
Ou seja, a gente falou isso no cast anterior, olha como tudo se fecha. Não existe, como eu falei, olha que belíssimo, cara! Não existe nos filmes e no universo da mente de James Cameron a supervalorização do homem, mas sim uma unificação. Tudo faz parte da mesma coisa. Então, com essa conectividade dos seres do novo planeta que James Cameron apresenta com a natureza, mostra isso, todos somos um. Exatamente. Um espetáculo. Ele não é, o filme não é piegas, o filme não é clichê, ao ponto de querer dizer, todo mundo tá dizendo que o filme é clichê, que o filme tem diálogos horrorosos. Olha, se você conhece a filmografia de James Cameron, é o James Cameron. São diálogos engraçados, são diálogos leves. É a mesma coisa que todos os filmes ele fez. Existe uma filosofia por detrás do filme dele. É complicado falar, sendo popular, ser filosófico. É complicado. E o cara consegue. E não é clichê, não é piegas. Ai, cuide do planeta. Cuide do nosso planetinha. Heal the world, make it better. Ele não precisa dizer isso. Vocês têm que prestar atenção. Não vejam Avatar como um mero filme de ficção científica.
Se você pegar a premissa básica de Avatar, ela é bem simples, ela é bem pouca rontas mesmo. A modificação aqui tá justamente no pano de fundo, que é esse o tempero novo que o Cameron adiciona à história que já é realmente batida.
Aqui não é Jesus Linguista e tudo faz sentido nas 2 horas e 40 minutos, porque é um mundo novo no qual eu embarquei e tu não sente nem o tempo passar.
Se você pegar o que o Terrence Malick fez com o Novo Mundo, a premissa básica é bem parecida da primeira hora do filme.
Eu não consegui fazer comparação nenhuma. Eu consigo comparar depois do filme com os filmes todos que eu tenho na minha mente. Agora, tendo essa comparação de Pocahontas, eu não consigo, quanto a algo vivo, eu não consigo comparar a nada. Eu consigo comparar tecnologicamente aos outros filmes com captura digital ou efeitos visuais. Só uma perguntinha, Sica. Tu falou, tá falando. Eu quero dizer uma coisa. Tu daria uma nota 10 pra esse filme?
Eu daria nota 10 pra técnica do filme e pra...
Não. Então desembucha, que até agora tu não falou nada de errado com o filme e eu já sei de antemão, nos nossos bastidores, que tu não achasse uma nota 10.
Eu não acho nota 10, eu acho nota 9. E eu vou explicar por quê. É justamente por conta da premissa básica que o Cameron pegou. Que é bem simples. Essa simplicidade, essa coisa mais batida...
Não, só um pouquinho. Simples não é batido. Simples não é igual a batido. Explica pra mim por que tu acha que simples...
Então deixa eu reexplicar de novo. Essa premissa básica, simples e batida que o Cameron pegou pra inserir nesse mundo dele. Pro mundo que ele criou, pra experiência que ele criou, eu dou 10. Dou 10 e continuarei dando 10 pelo resto da minha vida.
Isso tá incluindo as metáforas que aqui tu mesmo consentiu, que são realmente aceitáveis. Como tu
falou, é pano de fundo, não é o plot principal. Mas eu achei que o Cameron cometeu algumas falhas. Por exemplo, na cena que o Jake tá com o avatar dele e vai pela primeira vez pra selva de Pandora, certo?
Ok.
Que é quando eu tava de queixo caído, é isso?
Isso. E ele encontra aquele ser que parece um pouco um rinoceronte, certo? E ele, aquele ser avança em cima dele e a Grace explica, olha, isso é tipo de território. Aí ele fica aí onde você tá e tenta dar uma avançada pra ver se assusta ele. Aí o bicho começa a fugir assustado. Lembra dessa cena, Mal?
Sim.
E quando a gente vê, tem um monstro gigantesco atrás do Jake, que foi aquilo que afugentou o rinoceronte lá. Vamos e convenhamos. Essa sequência é absolutamente batida.
Ah, não, Silicas.
Mas se o mundo é um reflexo do nosso mundo, onde existe disputa de território, onde existe uma cadeia alimentar...
Eu não tô falando da disputa de território. Eu tô falando da
sequência filmada, é isso que tá querendo falar?
Não, eu tô falando de ter um personagem aqui, o nosso protagonista aqui, ter um monstro na frente dele ou algum inimigo, o monstro ou o inimigo fugir, porque tem outro ser atrás, maior,
e o personagem não
sabe disso.
Ah, é normal.
E fica assim, achando cara, que foi ele que afugentou o bicho. Eu acho... Essa cena tá absolutamente batida.
Ah, não, Cicas, não. Isso aí, dá um 10 logo, abre essa mão, fala sério.
Siqueira, tu tá diante de um filme que é grandioso, que tu vai... Tu não pode...
Eu tô dizendo, eu reconheço a grandiosidade do filme e abraço ela.
Tu quer me desmerecer um pontinho? Tu só me disse isso aí, tu se focou nessa sequência.
Não, eu tô dando um exemplo.
Não, tu falou 15 minutos. Disso. Tu falou 15 minutos dessa sequência. Tu quer me dizer que tu tira o ponto máximo de um filme por causa de uma sequência que tu supõe batida, quando o Juras coloca sensatamente que isso é absolutamente normal?
Não, eu tô dizendo só essa sequência, eu tô dando ela como exemplo. O próprio relacionamento do Jake com a princesa...
Tu não embarcou no filme.
Eu embarquei no filme. O Jurandir tava do meu lado, viu que eu me emocionei com o filme, viu que eu vibrei com o filme, mas reconheço que a narrativa dele é imperfeita.
Eu comentei uma coisa com o Mal antes da gente começar a gravar esse cast do Avatar, que se você não acredita, dificilmente você embarca.
Ele me conquistou no mais difícil, que foi criar um novo mundo e me levar para aquele novo mundo. E me fazer acreditar em cada textura, em cada detalhe.
Ah, larga a técnica, homem! Larga a técnica! Abre esse coração!
E em nenhum momento a gente falou de efeito especial, de...
Mas é, calma! Eu tô dizendo que ele me conquistou com o mundo, não com o efeito. Ele me mostrou aquele mundo, ele mostrou
aí, como Cicas, ele funciona, e aí, ele me conquistou. Conclui, Cicas. Por que tu não consegue dar um 10 pra esse filme?
Certo? Mas ele falhou no mais fácil, que era a relação entre aqueles personagens, as situações mostradas. Ele fez um trabalho ótimo, mas não perfeito nesse aspecto. Por isso que eu não posso dar aquele último pontinho.
Cicas, o Juras colocou algo que é fantástico, que é a tua sequência que tu detalhou em 15 minutos, que é absolutamente normal na cadeia alimentar. É absolutamente normal. Estou falando vegano, estou falando rápido, eu estou...
Todo livro de biologia tem isso.
Vou dizer outra coisa pra ti agora. Outra coisa que existe no universo, que rege este universo, e por favor, veja bem, Cicas, isso aqui não é um duelo, não, eu tô querendo comprar voto teu aqui por um bem maior. Não é pra ficar só dando 10, é pra um bem maior. Veja bem, é necessário. Necessário só o é, porque ele é natural. O universo precisa de equilíbrio. Se fosse um motherfucker filme de roteiro, se fosse um motherfucker filme de interpretações, se fosse um motherfucker filme de efeitos visuais, ninguém mais ia trabalhar na história do cinema. E não teria indústria, e não teria, então, logo, nós, espectador, muito menos Rapadura Cast. Então existe, tem que existir um equilíbrio. É impossível esse filme ser impecável em todos os quesitos. É impossível. Se tu bem conhece cinema, é impossível. Tanto que em cada área existe um motherfucker pra cada área. E esse cara pega várias áreas pra ser um motherfucker. 12 anos da vida dele. E mesmo assim, não conseguiu ser perfect em todos. Porque é impossível, cara. Agora abre mão disso e fala que é 10, caralho.
Calma, Maurício. Teve outro problema que eu não achei o vilão do filme, o Coronel. Ele não convence com o personagem tridimensional. Ele aparece lá...
O vilão é o ser humano, Siqueira, na história de Avatar, só isso.
Não deu pra ver, mas eu fiz umas aspasinhas. O vilão, entre aspas, o vilão mais externo. Aquele vilão mesmo que você vê e ele tá ensandecido. Ele quer matar os Davi por algum motivo, okay. Ninguém sabe por que é. Não explica qual é essa vontade dele, de onde veio isso, por que ele é assim.
Porque se tu a gente mesmo comentou na carreira toda de James Cameron, ele sempre colocou um marinho, um cara do exército, como se lascando e com cabeça oca e pensando só no objetivo.
Não, Juridice é mais que cabeça oca. Ele só tem uma coisa na vida dele, que é chegar e destruir a casa da árvore dos Na'vi.
Ele quer ganhar dinheiro.
Ele quer matar o máximo de Na'vi possível. Ele chega lá, não, a gente vai fazer um mimo de perdas possíveis pro outro lado, mas ele quer chegar lá e meter fogo, ele quer passar geral.
Consegue ser uma aula de conscientização, e isso tem que ser louvado, porque não tem isso
no filme. E eu louvo esse filme. Eu digo que ninguém vai mais conseguir olhar pra nenhum personagem de bola de fogo.
Vai dar 10, vai dar 10, dá 10.
Coragem, você deu 10 pra Homem-Aranha 3.
Eu me arrependo até hoje daquela crítica.
Você deu 10 pra Bastardos Inglórios.
E então, 10 eu não me arrependo.
Então, pra ti não te arrepender, dá 10 agora na frente de Jurandir, Maurício e todo mundo que tá ouvindo. Dá 10. Vou chamar o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento. Dá 10. Dá 10, moleque. Dá 10.
Maurício, eu tenho que me segurar nessa posição. Até porque o que eu reconheço é que o Cameron mudou completamente a forma como a gente vai analisar cinema daqui de diante. Pra essa revolução que ele criou, eu dou 10.
Da mesma forma, Maurício, que tem que existir o equilíbrio e o desequilíbrio, tá aí, o Siqueira é o desequilíbrio, tá aí.
É por isso que existe o Rapadura Cast, 162 programas, porque o equilíbrio existe, e essa é a metáfora. Obrigado, Siqueira, com o teu 9. E eu digo aqui, vou ter que quebrar meu Mike Noyle importado. O mais legal de tudo isso é que o cara vem com um filme que é a revolução visual, e a gente não falou sequer tecnicamente nesse cast sobre isso. Então, por favor, você que tá indo pra assistir Avatar, você que tá indo pela 30ª vez, o filme tá com 600 cópias no Brasil.
Eu vou sair daqui agora pra assistir.
O filme tem terceira dimensão. O filme tem 3D, o filme tem 35mm, o filme tá até interlock, que é a exibição simultânea em mais de uma, né? Mais de uma sala passando o mesmo filme, se interliga todos os projetores. Então tem diversas maneiras de ver o filme. Vejam em todas elas. Porque, pra não se arrepender que nem o Sica se arrependeu com a sua crítica, não se arrependa. Jamais baixe esse filme, não é propaganda contra a pirataria. É a maior experiência audiovisual, conscientização pura.
Desde Senhor dos Anéis, eu não fico encantado com a trilha sonora, como tem Avatar, uma trilha sonora linda. James Horner fez um trabalho espetacular.
Como eu lembrei de Rei Leão, gente.
Maurício, parabéns. A primeira coisa que eu vi foi eu só faltava escutar o Swali, aquela voz africana.
Eu vendo aquelas tomadas aéreas, eles pelos ramos das flores, pelas árvores. Demais. Eu pensei, Jurandir deve estar enlouquecido essa hora. Deve estar enlouquecido. É demais. Olha, demais. O espetáculo, tô arrepiado. É o espetáculo, não do ano. É o espetáculo desde que os irmãos Lumière inventou essa porra chamada cinema.
Maurício, tu chegou a assistir a série Battlestar Galactica?
Ah, não fode. Calma esse problema.
Não, é uma pergunta séria. É sério. Uma referência que eu vi a essa série e a uma série chamada Firefly, que gerou um filme chamado Serenity, que o Cameron fez, que foi durante as cenas de batalha, fazer um zoom, fazer algo meio documental. Uhum. Como se a câmera estivesse buscando o melhor ângulo pra filmar aquela cena, sabe? Inserindo a gente lá.
20 minutos de batalha, meu pai do céu.
Aquilo foi lindo. Foi
aí, acaba o filme, vem aquele avatar em terceira dimensão, parecendo realmente vindo de uma árvore, um ramo de flor, aquilo tem vida. Tu quer cheirar aquele avatar, o logo apresentado, tu quer ir pro videogame, o game que vai sair, tu quer ir pro parque de diversões Avatar, tu quer virar um avatar. Acaba o filme esplendorosamente.
Tu quer uma trilogia, tu quer livro, tu quer consumir esse universo, né?
Acaba o filme, fica 5 minutinhos sentado pra acompanhar, aplaudir as pessoas que participaram desse filme.
Escuta I See You, a música, tema do filme.
Não, não pega a música aqui é fraca. Bicoca, a música é fraca. Essa música aqui no final é fraca.
É fraca, exatamente. Isso aí, Sicas, eu tô contigo. Se tu quer não dar 10, então, é isso? O 1 é porque a Leona Lewis não canta que nem a Celine Dion. Não tem o mesmo efeito, obviamente. Mas, cara, isso é nada. Nada. Ok, eu podia tocar, sabe o quê? Podia tocar Inimigos da HP, que ia ser maravilhoso.
Jurandir, só um detalhezinho. Você assistiu comigo a sessão dublada em 3D, correto?
Ok.
O que, é que você achou da dublagem?
Olha, eu achei a dublagem do Jorge Lucas, que é o protagonista, que faz o Sam Worthington. A dublagem perfeita do personagem. as demais dublagens que foram dirigidas por Guilherme Briggs, se eu posso dar uma recomendação a quem vai assistir Avatar que não veja dublado, porque eu não tenho nada contra a dublagem, eu acho que a dublagem ajuda muito. Principalmente para um colírio visual como Avatar, né? Você esquecer a legenda e focar em ver o que tá acontecendo. Mas a dublagem tira muito da interpretação dos personagens, cara. Eu queria ver Michelle Rodrigues, queria ver a Sigourney Weaver, queria ver essa galera atuando com a voz, escutando a voz deles. E isso me incomodou muito. Não desmereço a dublagem dirigida por Guilherme Briggs, foi um trabalho primoroso deles. Mas escutar Sam Worthington falando, cai dentro, não dá.
Maurício Saldanha, você viu em 3D legendado, correto?
Correto.
A legenda atrapalhou?
Como o Juras falou, obviamente, pelo colírio visual, que é o filme, tu quer embarcar e não quer ficar lendo legenda perdendo tempo. Mas isso não quer dizer nada, porque com a legenda que eu queria amanhã mandar uma carta para a ACC, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e dizer, inventem agora uma categoria, ou então tenham coragem de botar melhor atriz para Zoe Saldana.
I trusted you!
Trust me now, please.
Look out, God! God, you not not be happy! You will never be one of the people!
A interpretação em captura digital mais fantástica de qualquer outra interpretação que tem por aí.
E que demais, no filme do James Cameron a gente tem legenda, né?
E é capaz mesmo dos caras da academia se olhar e dizer assim, puta, esse filho da mãe fez a gente agora ter que pensar em inventar uma categoria de melhor atriz pra captura digital. É mais legal que eu tava falando da conscientização, é isso. Acaba que o filme, o James Cameron é corajoso o tanto de nem mostrar esperança. Ele mostra assim, ó, não tem mesmo o que fazer, ó. O homem é bestial mesmo. Não tem o que fazer, o homem não consegue. Ele mostra, olha aí. Vocês têm a oportunidade de fazer alguma coisa, mas vocês são um bando de animal. Então ele é corajoso, mostra isso. Por isso sim, vou conseguir tirar Bastardos Inglórios como melhor filme. E por essa mensagem, por essa beleza, pelos 12 anos de espera mais consentido que eu já presenciei, a melhor Oscar filme do ano, Avatar.
E eu digo uma coisa, não desmerecendo o Bastardos Inglórios, que tem a sua importância, sim. Foi um excelente filme de Quentin Tarantino, talvez o melhor dele. Mas a mensagem que o Avatar leva, além de levar para várias pessoas de todas as idades, todo mundo vai assistir esse filme, seja criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo vai ver esse filme. E vai ficar com aquele sentimento, né? A gente pode correr atrás. Transforme-se, né?
Jurandir, tu falou uma coisa agora que me tocou aqui uma coisa. É, crianças, certo?
Agora vem o 10.
Não vem. Maurício, imagina o seguinte: tu tem 8 anos de idade, certo? Teu pai vai te levar pra assistir o filme pela primeira vez na vida. Aí te leva pra assistir Avatar em 3D. Acaba o filme, como é que você sai?
Obrigado, meu pai. Obrigado, o senhor. Eu estou te... Papai, eu estou virando meu Avatar daqui 20 anos e te agradecendo, papai. Porque esse filme vai servir de biblioteca mental pra mim, querer realmente um mundo melhor, querer uma conscientização, querer que não aconteça uma porcaria. Obrigado, papai, por isso. Obrigado por não me dar meu presente de Natal e me dar esse ingresso 3D. Obrigado, papai.
Olha, o que eu acho é o seguinte, do mesmo jeito que Jorge Lucas, lá em 77, inspirou toda uma geração de cineastas com Star Wars.
O próprio James Cameron?
É aí que eu queria chegar. Que Avatar tem o potencial de realizar isso também.
Perfeito. O pessoal se juntar. E como o Juras falou, dos amigos dele, da área da computação, fora se na verdade Bastardos Inglórios dá esse presente à comunidade judia de poder matar o maior vilão da história nas telas, o James Cameron dá a oportunidade de todo mundo conhecer o trabalho desses milhares de técnicos que nunca tiveram reconhecimento e abrir portas para novos empreiteiros nessa área. Então, fantástico.
E se James Cameron já disse que ele era o dono do mundo, agora ele pode dizer que ele não é só o dono, mas o criador do mundo de Pandora. E é isso. Até semana que vem.